Princípio de Vida 15. O caminho de Deus para o quebrantamento.
Esmagamos uvas para obter vinho. Moemos trigo para obter pão. E Deus quebra a nossa vontade própria para fazer vasos úteis para o reino de Deus. E quando você olha para as Escrituras, você encontra Deus trabalhando na vida de homens e mulheres a fim de torná-los pessoas tementes a Deus, para equipá-los para o tipo de serviço que ele tem em mente. Agora, o que eu quero falar nesta mensagem é sobre o caminho de Deus para o quebrantamento. Geralmente, quando as pessoas pensam sobre quebrantamento, pensam sobre sofrimento, mágoa e dor. E muitas vezes esquecem do que se trata isso. Quem está por trás disso tudo? Qual é o propósito disso? Existe alguma maneira de evitar isso e ainda ser útil para Deus? Uma das pessoas perfeitas nas Escrituras para demonstrar quebrantamento é o apóstolo Paulo. Quero que você abra em 2 Coríntios, no capítulo 12. E enquanto você está abrindo, vou lhe dar uma pequena ideia do que está acontecendo. Ele está falando sobre o seu ministério, defendendo o seu ministério. Ao fazer isso, ele fala sobre todas as coisas que ele já passou, de ter sido lançado na prisão, de ter sido espancado 39 vezes, de ter sido lançado no mar. Então ele continua falando sobre a pressão diária das igrejas que ele está tendo que lidar. E fala sobre as visões que Deus lhe deu, essas revelações. E finalmente chega a dizer isto no versículo 6 do 12º capítulo. Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual, três vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Esta é uma passagem poderosa das Escrituras, porque Paulo trata de algo aqui que todos temos de lidar em algum momento da vida, e temos que lidar com isso com a finalidade de sermos usados por Deus. Eu gostaria primeiro de tudo de definir o que é quebrantamento. E também esta primeira definição deve esclarecer outra coisa que você muitas vezes pensa. Então observe, este é o método de Deus para lidar com a sua própria vida, com a autovida. O que é uma autovida? É esse desejo dentro de nós de agir independentemente de Deus. Agora, por vezes a Escritura, você vai encontrar Paulo usando a palavra carne. E o que ele quer dizer com isso é simplesmente o que estamos falando aqui. É que nosso desejo interno é o de agir independentemente de Deus. Mas alguém diz, bem, temos duas naturezas? Acho que não. Não é que temos duas naturezas, sendo crentes, mas todos nós ainda temos esse desejo dentro de nós de agir independentemente de Deus. Eu não me importo o quão comprometido você está com Cristo. Há momentos em que há esses desejos para agir independente de Deus, e assim o quebrantamento é a maneira de Deus lidar com isso. Eis o princípio sobre quebrantamento, porque Cristo se propõe a colocar todas as áreas da nossa vida em submissão à sua vontade. Ele vai continuar a remover todos os obstáculos necessários para a nossa entrega total e plena confiança nele. Isso é o que Deus tem em mente. Então, quando falamos de uma entrega ao Senhor e de crer nele como nosso Salvador pessoal e em seguida ter confiança nele, significa que queremos viver uma vida comprometida, uma vida de renúncia. Isto é o que ele está fazendo, eliminando os obstáculos. Essas atitudes em nossa vida nos impedem de ser plena e totalmente comprometidos com Ele. Então, quando você pensa sobre sua própria vida e seu compromisso com Ele, há uma área de sua vida que Deus continua apontando. Existe algo em sua vida que você sabe que, no fundo, não é muito coerente para um seguidor de Jesus Cristo. Mais do que provável seja a área em que Deus vai tratar em sua vida. Agora, quando eu penso como nós, como pais, tratamos os nossos filhos, algumas crianças crescem, são muito obedientes aos seus pais, Mas quando seus pais dizem, não, você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo ali, eles são obedientes. Outros são rebeldes. Não faz qualquer diferença o que seus pais digam. Eles agem de forma independente de seus pais e desobedecem e se metem em todo tipo de problemas. E se um pai não quebrar essa vontade, você vai ter um adolescente com muitos problemas. Então, o que devemos fazer com os nossos filhos é que Deus faz isso conosco. Ele tenta trabalhar nas áreas em que somos rebeldes à sua vontade. Ele faz isso até nos conduzir em completa submissão à sua vontade e seu propósito em nossa vida. Isso é o que é o melhor para nós. Agora, vamos distinguir entre três coisas. Primeiro de tudo, disciplina. Disciplina é o que Deus faz na vida de um crente, quando ele está lidando com o pecado imediato na vida dessa pessoa. Você sabe que é errado e por isso ele o disciplina por isso. Quebrantamento tem o futuro em mente e nós estamos falando sobre como lidar com as atitudes que Deus precisa para lidar. Depois há a punição. Deus pune o incrédulo. Esta é sua reivindicação por justiça. Isso é, Deus pune aqueles que são incrédulos pelos seus pecados, ele disciplina os crentes por causa do seu pecado e ele quebranta os crentes a fim de equipá-los para serem servos úteis. Então, ele está lidando com as atitudes de hoje, que afetam o nosso futuro. Agora, qual é o objetivo de Deus? Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo entrou em sua vida, e ele está lá com o propósito principal de viver através de nós a vida do próprio Cristo. E a justiça própria, vontade própria, egocentrismo, todas essas coisas que lidam com o ego. Isso é o que o apóstolo Paulo quer dizer com a carne. Também que desejamos agir independente de Deus. Eu quero do meu jeito. Deus quer que sejamos úteis para o reino. Não há tal coisa como uma pessoa sem importância. Você é importante aos olhos de Deus. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi à cruz por cada um de nós. E ele tem um plano para a nossa vida. Ele deseja que você viva o seu plano e o que o torna valioso para o reino. Por exemplo, ele diz em Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. E em Efésios 2, 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. O que significa simplesmente não só que ele nos salvou, mas ele nos salvou com um propósito. Ele quer trabalhar em nossa vida, ele quer causar impacto nos outros através de nós. Ele quer cumprir o seu propósito e sua vontade em nossa vida. Esse foi o objetivo, a vontade que ele tinha em mente quando nos criou. Agora, quando uma pessoa está quebrantada, o que isso significa? Significa que Deus trouxe a vontade da pessoa para baixo da submissão à sua vontade. Agora, o que ele faz? Deus é capaz de viver através dessa pessoa, a vida de Cristo. Ele também é capaz de realizar por essa pessoa o que ele deseja para impactar as pessoas ao seu redor. Então, quando você fizer a pergunta, o que em minha vida me impediria de ser usado por Deus? Se você perguntar a ele, ele vai lhe mostrar. Talvez você diga, bem, eu não sou educado o suficiente, não sou rico o suficiente, não tenho prestígio, destaque, não tenho todas essas coisas. Essa não é a questão. A questão é, Deus vai usar você e ele vai usá-lo no grau em que você se permite ser quebrantado e posto em harmonia com sua vontade, com seu propósito e o seu plano para a sua vida. E ele tem um propósito para a sua vida. Não importa quem você é ou o que está acontecendo. Isso tudo tem a ver com o fato de que Deus ama você. Ele te ama o suficiente para não permitir que você viva confortavelmente em desobediência, cheio de vontade própria, vivendo a sua vida, fazendo coisas que muitas vezes não é de Deus. E assim Deus vai trabalhar em sua vida e nos quebrantar. Dissemos que para ter vinho você tem que esmagar a uva, e para ter o pão você tem que moer o trigo. Bom, para sermos servos eficazes de Deus, devemos ter a nossa velha natureza quebrantada, de modo que agora a vontade de Deus se torne a nossa vontade. E quando sua vontade se torna nossa vontade, nos tornamos servos valiosos de Deus para cumprir o seu propósito em nossa vida. Às vezes uma pessoa se torna crente, vai à igreja, serve ao Senhor de maneiras diferentes e, no entanto, sua vida não parece ser muito proveitosa. E por que não? A razão é a seguinte: estão atuando com base em sua educação, nos seus talentos, suas habilidades, sua criatividade e todo o resto. Bem, pense sobre isso. Eu posso pertencer a uma igreja, eu posso dar dinheiro, poderia dar algum tipo de lição, posso fazer um monte de coisas religiosas, mesmo sem ser salvo. É quando Jesus vem em minha vida e traz o perdão e me leva a um relacionamento com Ele, que meus pecados estão perdoados, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e agora me tornei um filho de Deus. Um filho de Deus para quê? Só para aproveitar a vida? Todo filho de Deus, como ele diz, foi salvo em Cristo Jesus com a finalidade de realizar as boas obras que Deus ordenou que eu e você realizássemos. O que significa que esse é o nosso estilo de vida. E assim, quando eu penso sobre a mensagem simples como esta que está em Zacarias 4:6, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz: Deus não nos quer atuando apenas com nossas capacidades, talentos, habilidades e força, mas Ele quer que sejamos submissos a Ele, que é o Espírito de Deus dentro de nós, agindo através de nós, e há uma grande diferença. Você já ouviu as pessoas falando, discursando ou mesmo pregando, e com muita eloquência, mas Deus não está interessado em eloquência. Ele está interessado em uma vida de renúncia, rendida a Ele com o propósito de lhe trazer glória, louvor e honra. Então, quem você é? Onde quer que esteja, pergunte a si mesmo: estou vivendo para Ele ou estou vivendo para mim mesmo? Estou mais interessado no que Ele pode fazer por mim do que como Ele pode me usar para impactar as vidas de outras pessoas? Há uma grande quantidade de pessoas que vivem suas vidas e nunca entendem o que significa ser abandonado completamente. E muitas pessoas nunca vão entender o que significa ser quebrantado, porque não ouvem a mensagem. Mas você está ouvindo, esta é a verdade do Evangelho. E Deus trabalha na vida das pessoas da maneira mais impressionante quando elas estão dispostas a se entregarem a Ele. Então, quero que pense sobre três coisas mais evidentes na Bíblia que Deus com certeza levou ao quebrantamento. Moisés foi um deles. Você vai se lembrar que 40 anos depois que ele matou o egípcio e mais 40 anos morando no deserto, o Senhor estava trabalhando nele durante esse tempo para tê-lo pronto para uma enorme responsabilidade de ser o líder desta nação hebraica e para libertá-los das amarras rígidas dos egípcios que os mantinham por 400 anos em cativeiro. Você deve se lembrar o que aconteceu. Quando o Senhor começou a falar com ele, ele começou a dizer a Deus todos os motivos que ele não poderia fazê-lo. E finalmente ele se rendeu. Eu penso sobre Pedro, por exemplo, um exemplo perfeito de como Deus teve que rompê-lo, quebrantá-lo, para torná-lo utilizável e elevá-lo como um líder da igreja, um orador impressionante do dia de Pentecostes. Depois há o apóstolo Paulo, também quebrantado. Para quê? Para ser um canal através do qual Deus deu esta incrível verdade através de suas epístolas, que permitiram que eu e você pudéssemos viver uma vida piedosa. E para entender como Deus age em nossas vidas pessoais, bem como nas vidas de pessoas em toda a parte. Agora a questão é: qual é o processo? Se Ele vai quebrar-nos, qual é o processo? Primeiro, Ele nos mira, Ele olha, foca em nós. Ele tem como alvo as áreas em nosso pensamento, nas nossas atitudes. Ele tem como alvo as áreas que precisam ser quebrantadas e esmagadas para que de nós possa fluir o vinho da verdade, do amor, da bondade e tudo mais que as pessoas precisam. 2 Coríntios 12:7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Deus tratou com ele de uma forma muito especial. Primeiro de tudo, ele já tinha muitos contra ele. Ele era um fariseu, ele era um líder entre os fariseus. Ele era Saulo de Tarso. Ele teve a educação, o destaque, prestígio, reconhecimento, poder e tudo mais. E assim o que Deus fez? A Escritura diz que ele lhe colocou um espinho na carne. Ele atingiu seu orgulho, atingiu sua autossuficiência. E assim, quando penso sobre Pedro, por exemplo, veja Mateus 26 por um momento. Deus certamente escolheu usar Pedro de uma forma maravilhosa. E isso é apenas um exemplo. Mas no versículo 33 do capítulo 26 de Mateus, a Escritura diz: Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Prepotente, não é? Porque a Escritura diz em Lucas que Pedro, ao pé junto do fogo, foi abordado por uma jovem senhora que lhe disse, eu acho que você é um deles. Eu nem sequer o conheço, ele respondeu. Ele disse para outro homem, não, eu não sou um deles. Para outro ainda, por que você me pergunta isso? Eu não sou um deles. E então você se lembra o que diz a Escritura, que nessa hora Jesus passou e viu Pedro, e a Escritura diz que Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu e chorou muito e se arrependeu de seu pecado, absolutamente quebrantado. Você se lembra quando Pedro estava no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas no meio da tempestade, e Pedro disse que se Jesus o chamasse, ele iria até ele. Então Jesus o chamou, de forma que ele caminha sobre as águas, e a Escritura diz que ele começou a olhar ao seu redor a tempestade e começou a afundar. Jesus poderia tê-lo mantido sobre a água o tempo todo, assim segurou a mão de Pedro e caminhou sobre a água de volta para o barco. Mas aqui está o que aconteceu. A Escritura diz que Jesus o deixou afundar. Por que isso? Porque Jesus estava no processo de quebrantá-lo, bem na frente de todos os outros apóstolos. Então, o que Pedro está fazendo? Ó, Jesus, por favor, me salve, eu estou afundando. Bem aqui estava Pedro, orgulhoso e que tinha andado sobre a água, e agora afundando. Você se lembra quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, um momento sagrado na vida de Jesus e seus apóstolos. Ele chega em Pedro e Pedro diz, o Senhor não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Bom, o que era isso? O mais puro orgulho. E Jesus disse a ele em frente aos demais discípulos, se eu não puder lavar os pés, você não tem parte no reino comigo. Não significa que ele estava perdido, mas ele não ia usá-lo. No capítulo 26 de Mateus, é a primeira vez que Jesus começa a falar com ele sobre o fato de que ele vai ter que sofrer e ser crucificado e ressuscitar. Então, qual foi a resposta de Pedro? Não, isso não vai acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. Quando penso sobre como ele era, eu não vou deixar que isso aconteça com você, e você sabe o que Jesus lhe disse bem na frente dos outros? Arreda, Satanás! Ele o chama de diabo. E ele não disse que você está agindo como ele. Ele diz, Satanás, fique atrás de mim. Pedro, você está sendo o diabo neste momento, para tentar me frustrar do propósito de Deus para minha vida. Mais uma vez, Pedro quer fazer as coisas do seu jeito, lá no Getsêmani. Então o que acontece? Ele puxa uma faca, uma espada e parte para a guerra. E Jesus diz, não, Pedro, esta não é a maneira que fazemos, mas era a forma de Pedro fazer. Jesus teve que lidar com ele novamente. Então, pergunte a si mesmo, Deus está no processo de tentar quebrantá-lo financeiramente? Ele está quebrantando você através das finanças? Não que ele queira torná-lo mendigo, não é isso, mas ele quer trabalhar em suas finanças para levá-lo a não confiar no dinheiro, mas sim nele. Ele está trabalhando em sua família de tal maneira que ele está tentando chegar ao seu interior, ao seu espírito, à sua atitude. Ele está trabalhando na sua vocação, por exemplo. Você quer chegar ao topo, Deus quer que você seja quebrantado, ele quer torná-lo utilizável. Em outras palavras, ele usará as finanças, sua esposa, seu marido, seus filhos, ele usará a sua ocupação, ele usará as suas amizades, usará muitas coisas para nos levar ao lugar onde sejamos utilizáveis a partir da sua perspectiva. Você diz, bem, eu conheço algumas pessoas que não foram quebrantadas e veja como Deus as usa. Será que Deus está usando-os ou elas dependem de seu próprio talento, competências e habilidades? Provavelmente eu li todas as biografias de pregadores, grandes pregadores. E aqui está o que eu descobri: cada um deles, em algum momento da sua vida, foi quebrantado por Deus. Ele está no processo de quebrantar pessoas todos os dias, isto é, ele não está tentando nos destruir. Por causa do seu amor, o que ele está fazendo? Ele está no processo de trabalho em nossa vida, de tal maneira que ele possa nos usar. Então aqui está o que ele faz. Ele tem como alvo a área que precisa ser trabalhada. Então o que ele faz? Ele controla a pressão. Muitas vezes, ele nos quebrantará através da nossa saúde. E alguém diz, bem, quanto tempo dura o quebrantamento? Isso depende do indivíduo. Porque você vê, se eu resistir ao seu quebrantamento, ele vai pressionar ainda mais. Por exemplo, se você tem alguém trabalhando para você e essa pessoa tem um espírito rebelde, e você tem uma certa rotina do trabalho, do comportamento dessa pessoa, onde ela sempre quer fazer tudo do jeito dela, você não vai deixá-la ali por muito tempo, porque ela estará causando todo tipo de dor de cabeça, problemas e etc. E como dissemos no começo, você não deixaria seus filhos, pelo menos, eu certamente espero que você não os deixe, governarem você, controlá-lo. No entanto, é exatamente isso que acontece. Os pais permitem que seus filhos cresçam rebeldes, e então você quer culpá-los ao saber como eles estão agindo. Quando eles estavam sujeitos a você, sob seu controle, você poderia ter evitado isso se você tivesse quebrado a vontade deles, exigindo a obediência deles. E às vezes as pessoas se perguntam por que elas passam por certas dificuldades e sofrimentos em sua vida. E por que Deus não muda isso? E por que Deus não muda aquilo? Achamos que a punição de Deus é porque está com raiva de nós, mas não é. É esse Pai impressionante, maravilhoso, divino, que quer chegar até você. Assim você não destrói nem arruína a sua vida. Deus quer, humanamente falando, orgulhar-se de nós. E Ele quer o melhor para nós. Então, o que eu quero que você perceba é isto. Deus trabalhou na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de Moisés e de muitos outros na Escritura. Para quê? Para torná-los utilizáveis. E de vez em quando alguém vai e diz, bem, eu gostaria que Deus me usasse. Se você se render a Ele e deixar que seja quebrantado, Ele vai usá-lo. Agora, por que nós resistimos ao quebrantamento? Primeiro, por causa do orgulho. Queremos ter nosso jeito de fazer as coisas, queremos fazê-lo quando bem entendermos, queremos ir quando ele diz para não ir. Em segundo lugar, por causa da ignorância. Muitas vezes é a ignorância, as pessoas nunca foram ensinadas. E talvez esta seja a primeira vez que você já ouviu falar sobre quebrantamento. Então, é claro, há o medo. Então, o que Deus vai fazer comigo? O que Ele quer que eu faça? Não é interessante que nós nos deparamos com as piores coisas possíveis que Deus poderia nos levar a fazer? Do ponto de vista de Deus, tudo é muito bom. Tudo é muito bom do jeito que Ele vê. O que Ele está fazendo? Ele está tornando possível usarmos o máximo do nosso potencial. Às vezes são os embaraços mundanos. As pessoas estão envolvidas com o mundo, situações e circunstâncias que quer se tratem, sejam financiamento, posição, relacionamentos, qualquer coisa. Deus não pode nos usar. Por quê? Porque entramos em confusões e Deus tem que nos quebrantar. Então é claro que há a ideia de relacionamentos doentios, escolher entre Deus e outra pessoa. Que tragédia! Você e eu somos responsáveis por sermos obedientes a Deus. Às vezes você não pode afetar o que outra pessoa faz. Você não pode levá-las a fazerem o que Deus quer que elas façam. Você não pode forçá-las a serem obedientes a Deus. E quando elas fazem suas escolhas, você tem que deixá-las ir. Mas você e eu devemos ser obedientes a Deus, não importa mais nada. Às vezes pode ser um espírito rebelde. E você sabe que as pessoas que têm um espírito rebelde, você sabe que eu vou fazer do meu jeito, é o que dizem. Pode ser também Satanás tendo uma fortaleza na vida de alguém. Pode ser as drogas, pode ser a luxúria, pode ser o sexo, pode ser um monte de coisas. Mas Satanás constrói uma fortaleza e é muito difícil quebrantá-la. Então, essas são algumas das razões por que resistimos ao quebrantamento. Agora, quais são as consequências? Quais são as consequências da nossa rebelião contra o seu quebrantamento? Antes de tudo, a primeira coisa que faz é que dificulta o nosso relacionamento com Deus. Você não pode resistir ao quebrantamento de Deus, que é um ato de amor para você e para o reino. Você não pode resistir ao seu quebrantamento na sua vida e, ao mesmo tempo, ter este relacionamento íntimo e amoroso com Ele. Não funciona. Rebelião não funciona com Deus. Portanto, uma das primeiras coisas que acontece é a sua própria relação pessoal com Ele ser dificultada. A segunda consequência é de que adiamos a vontade de Deus em nossa vida. Enquanto você disser não, você está adiando a sua vontade em sua vida. A terceira consequência é que todo mundo sofre. Em outras palavras, quando você se rebela contra Deus ou você está se recusando a ser quebrantado por Deus, sua família toda vai sofrer. Primeiro de tudo, eles veem o seu sofrimento, eles sentem a dor porque você os machuca. E eles querem curá-lo de alguma forma. Eles querem ajudar você, mas eles não podem. E muitas vezes, eles nem percebem porque não podem ajudá-lo. Então, eles sofrem, se machucam, eles querem que as pessoas saiam direito. Eles farão o que for necessário. Mas Deus não está trabalhando neles. Ele está trabalhando em você. E enquanto Ele está trabalhando em você, eles vão sofrer. Então, é claro que quando uma pessoa se recusa a ser quebrantada, Deus limita o que Ele pode fazer com ela. Creio que há multidões de crentes que, se eles fossem totalmente entregues a Deus, seria fantástico o que Deus faria em suas vidas. E então, o que Ele faz? Ele mantém a pressão. Às vezes, Deus usará uma esposa para ser a pressão. Às vezes, Ele usará o marido para que seja a pressão. Poderá ser o chefe ou mesmo seus filhos. Mas quando nós resistimos a ela, o que eu quero que você veja é que, mais uma vez e outra vez eu repito isso, é amor que você está resistindo. É algo de bom que Deus tem em mente. Portanto, a rendição é a resposta certa. De outra forma, a pressão aumenta. E depois, claro, como mencionamos antes, se você não se render, Ele o colocará na prateleira. Eu não sei de ninguém na vida que seja muito mais miserável do que um cristão que está na prateleira, sem ser usado por Deus, talentoso, habilidoso, com experiência, mas Deus não irá usá-lo. Por quê? Porque se recusa a ser quebrantado. Agora, preste atenção e tome cuidado. Satanás pode usar você. Ele pode lhe dar muito de tudo o que você mais quer na vida para impedi-lo de ser quebrantado, apenas em busca de uma satisfação que lhe seja suficiente. Quando Deus está no processo de quebrantar você, isto pode produzir dor, seja física ou emocional. Às vezes é dor espiritual. Este sentimento impressionante, horrível, que há algo entre você e Deus, e você simplesmente não pode chegar lá. Ou há uma doença, algum tipo de acidente, algo que você sozinho não pode lutar contra, mas você resiste a ela. Colocá-lo na prateleira. Certamente você não vai querer estar na prateleira. Certamente, se o quebrantamento é um ato de Deus para o seu bem e sua glória, você não vai querer resistir a isto. Você pode dizer, bem, mas você não sabe o meu caso. Não, eu não sei, mas Deus sabe. Bom, como Deus poderia me usar? Você ficaria surpreso, e deixe-me dizer isso. Há algumas coisas maravilhosas que você nunca saberá e nunca experimentará na vida até que você se entregue totalmente a Ele. E, Pai, como somos gratos que você não desiste de nós. Se houver um resistente e rebelde que o Senhor queira deixar na prateleira, por certo, isso entristecerá o teu coração. Oro para que o Espírito Santo fale a cada pessoa que estiver ouvindo e que virá a ouvir para que examine o seu coração e veja o que há dentro de mim que se opõe à tua vontade. Traze-os para uma decisão sábia e que possam dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Vou sempre Te amar e Te obedecer. Quero que me uses todos os dias da minha vida, o máximo do meu potencial. Em nome de Jesus, amém. Bom, você sabe exatamente onde você está e sabe que Deus está trabalhando em sua vida. E você tem que estar disposto a ser usado ou escolher ser colocado numa prateleira, tornando-se inativo. E eu acho que você é sábio o suficiente para saber qual é a ideia mais sábia. Bem, se você nunca foi salvo, tudo isso é inútil, até que você esteja disposto a deixar que Deus quebre a sua vontade obstinada de rebelião e você entregue sua vida a Ele para ser salvo por sua graça, bondade, amor e misericórdia. E Ele está disposto no momento em que você disser, eu sei que eu pequei contra Ti, eu sou um pecador, sou indigno da salvação. mas o Senhor morreu na cruz. Você prometeu que me salvaria, eu estou pedindo para que me perdoe hoje, com base em seu sacrifício, morte vicária e expiatória no Calvário, que pagou a minha dívida de pecado completamente. E com certeza ele fará.